Carlos Raule, do Podemos do Paraná, comenta a dimensão histórica do conclave ao reunir diversos cardeais na escolha do novo Papa. Ele ressalta que a Igreja Católica, com atuação global, influencia milhões de pessoas e contribui em áreas como saúde e assistência social.
Luiz Carlos Raule afirma ainda que as ideologias políticas fracassaram e defende que apenas a fé cristã pode orientar a humanidade. Para ele, o conclave representa a renovação de uma liderança espiritual necessária diante da crise moral dos sistemas ideológicos.
Homenagem. Gisela Simona, do União de Mato Grosso, celebra os 160 anos de nascimento do Marechal Cândido Rondon. A deputada afirma que, ao levar os telégrafos para o interior do país, o militar promoveu, no século XIX, uma integração nacional comparável à promovida pela internet hoje.
Gisela Simona ressalta que Cândido Rondon é patrono das comunicações e dos povos originários, reconhecendo o papel dos indígenas na implantação das linhas telegráficas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você ouve agora o Minuto do TCU. Boa noite.
Minuto do TCU.
No dia 15 de maio, o Tribunal de Contas da União promove diálogo público no Pará para debater temas relacionados ao desenvolvimento e à transformação social do Estado. O encontro é voltado a gestores públicos de todas as cidades paraenses. Os painéis serão conduzidos por especialistas em áreas como políticas públicas e desenvolvimento sustentável com foco na realidade local.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 12 de maio de 2025. Peço que o senhor secretário realize a leitura de um trecho bíblico.
Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. Verificação de quórum, abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico, leitura do sumário do expediente, discussão e votação da ata da reunião anterior, leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna Livre. Primeiro, vereador Rodrigo Pivoto. Segundo, Alcione Ingroff Schmidt. Terceiro, Luciane Lutz Brum. Quarto, Paulo Roberto Machado Maier. Quinto, Antônio Vanderlei Piechak. Sexto, Carlos Renato Biasi da Rosa. Sétimo, Magno Giliardi Gaberti. Oitavo, José Carlos Sagredo. 3, pauta. Lei número 30, de 2 de maio de 2025, autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil com carga horária de 22 horas semanais e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 31, de 6 de maio de 2025, altera o artigo 4º da lei municipal número 1251, de 24 de agosto de 2010, e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 07, de 7 de maio de 2025. Institui e dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor no município de Nova Esperança do Sul. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 8, de 9 de maio de 2025. Institui o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência no município de Nova Esperança do Sul. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 052 ao projeto de lei número 29 de 2025 e do projeto de lei número 29 de 29 de abril de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 36 de 2021 e da outras providências. 5. Tempo de liderança. 1º. Líder dos progressistas, 2º, líder do MDB, 3º, líder do PL, 4º, líder do PDT.
A ata da reunião anterior, todos já receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação, quem concorda permaneça como está, quem discorda que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Passamos agora para a leitura dos ofícios, moções e proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 06 de 2025. As bancadas do PDT, do PL, do MDB e dos progressistas vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Maria Terezinha dos Santos, Hélio Valmor Rosa e José Adilson Crestani. É justa a homenagem póstuma desta casa a estas pessoas que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Marília Mariano Bartman, vereadora presidente.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, vereador Rodrigo Pivoto, não vai fazer uso. Segunda vereadora inscrita, Alcione Ingroff Schmidt, não vai fazer uso. Terceira vereadora inscrita, Luciane Lutz Brum, não vai fazer uso. Vereador Antônio Vanderlei Pieschak, por favor.
Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os assessores da casa. Boa noite. Boa noite, nossa cidade, boa noite para o interior. Primeira mão, eu estive conversando com o capataz da estrada, o secretário, sobre madeira para nós construirmos mata-burro. Eu tenho uma madeira lá que provavelmente vai dar certo. E eu... Capataz vai lá olhar essa semana, ó. A gente vai falar com ele amanhã. E a gente tem bastante madeira, esperamos que a gente faça um negócio, um brick aí. A gente sabe que eu já estou estudando as leis do município em casa, estou aprendendo um pouquinho e quero aprender muito ainda. Preciso aprender. A gente sabe que o vereador não pode vender madeira para... assim, diretamente para a administração, mas tem meio de nós acertar, ainda a gente entrega madeira de alguma forma ali, tem um pouco por hora de serviço, a gente entrega madeira lá na madeireira, na serraria, e a gente tem madeira, de repente, para fazer bastante mata-burro. Mas sobre isso, eu gostaria de deixar claro para os agricultores, desde a minha pessoa lá embaixo, onde a gente já fez mata-burro, que o mata-burro tem que ser feito, dá para ser feito, dá para a administração fazer, e para várias pessoas, não só na entrada das casas, dá para fazer mais mata-burro. Matês, que as pessoas também colaboram um pouco. E nós, de repente, destruímos os mataburos e daí um ano, dois, estamos pedindo de novo. Então, a gente pede para todo mundo colaborar, que esses mataburos vão ser feitos para cruzar carro, né? Trator, caminhão, tem as porteiras. Aí dura muito mais os mataburos. É essa a minha ideia. A gente já conversou com o capataz, a gente conversou com o secretário, conversei com o prefeito também, para nós fazer mataburo. A gente vai olhar essa madeira, se Deus quiser vai dar tudo certo. Também eu tive aí no Alisson, as pessoas nos cobram sobre as ruas da nossa cidade, e ele me deu uma opinião, ele e o Alan, que está lá, que são, eu acho, engenheiro, que as pessoas, muitas pessoas não sabem os gastos de uma rua. Veja bem, famílias de Nova Esperança, na média hoje é 100 mil cada rua, tá, com tudo. É um pouco mais, um pouco menos, por quê? Porque as ruas, tem ruas diferentes uma da outra, umas são mais largas, outras mais estreitas, e dá algum desconto. Então é esse o motivo, um pouco mais, um pouco menos, é na média 100 mil por rua, tá? Ficou bem claro, com os cordão, com tudo. É, também estive lá no Novo Horizonte, me chamaram lá, a gente tem amigos lá e a gente vê as coisas. A administração já fez as bocas de lobo lá e infelizmente foi quebrada umas. E retornaram a quebrar de novo há pouco tempo, já tiraram umas fotos lá, acho que vão refazer de novo. Que bom que a administração está botando as marcas, né, como é que é, a sinalização. Tem que colocar a sinalização bem firme, hein? Porque tem pessoas que parece que a gente não entende, que não sabem fazer uma curva com um carro, com um caminhão, que atalham, parece que até fazem por gosto, não sei. Eu acho feio isso aí. Eu, se quebro uma boca de lobo com um caminhão ou com um carro, eu fui ensinar para o meu pai que quando eu quebro as coisas, eu arrumo, porque fica feio estragar as coisas. Não vou dizer que fizeram por gosto, mas eu fui ensinado assim. Então já foi quebrado lá uma, duas vezes, três. E tem outros lugares. Então nós temos que tomar cuidado, colaborar um pouquinho. Nós colaboramos aqui na casa, somos gentil. De vez em quando vocês trocam umas palavras um pouco fora, mas temos que ser gentil e trabalhar em defesa das famílias. Também tem uns tubos para colocar umas casas que foram pedindo. Lá em cima no jardim, pediram para cascalhar uma travessinha curta que fizeram lá, que deu bastante barro. E sobre aquela rua lá, a gente sabe que as empresas que pegam para fazer, eu acho que estão falhando. Eu vou tirar mais em saber sobre esse tipo de coisa aí, por causa que já eram para ter começado e parece que não começa. O prefeito já por duas vezes arrumou lá, deu uma empareada bonitaça e não acharam jeito. E por uns dias não vai ser começada lá o calçamento, vai demorar. As estradas também foram bastante danificadas, né? Eu confesso para os senhores vereadores e senhoras vereadoras que com meus 60 anos de idade, eu nunca vi uma chuva em 8 ou 12 horas, numa noite, chover o que choveu. Os danos foram muito grandes, então não tenho o que cobrar da administração hoje. A gente sabe que vão colaborar devagarinho, na medida possível, mas felizmente a gente não teve nada de danos, de raios, de granizo, vendavais, e vamos tomar umas providências devagarinho, você vai colocar tudo no seu devido lugar, vamos trabalhar junto. Também, eu estou enfrentando um pequeno problema de varizes e hoje eu procurei um médico no posto. É muito difícil, eu nunca tomei remédio, nunca adoeci. E eu fiquei surpresa. Aí mostrei a minha perna para o doutor aí. Ele foi bem gentil comigo, deixou um grande abraço e meu reconhecimento. E já vou fazer um pedido para ele cuidar bem do povo na Esperança. Nos momentos difíceis, as pessoas doentes, temos que estar abraçados com o povo na Esperança, tenho certeza. Eu, pelo menos, gostei muito desse doutor e espero que ele seja bem-vindo e trabalhe para nós aí, que ele é um bom médico. Eu fui muito bem atendido, ele olhou bem a minha perna, me deu um remédio para tomar em 30 dias, para depois tomar outras providências, se for preciso. Então, meu obrigado para o doutor João aí, que está ali. E o povo na Esperança vai se agradecer para o senhor de alguma forma aí. O senhor acolhe bem nós, que nós acolhemos bem o senhor. Eu acho que de momento era isso, eu devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador inscrito, Carlos Renato Biasi da Rosa. Por favor.
Senhora Presidente, nobres colegas vereadores, ouvintes da Rádio 87.9, nossos seguidores do Instagram que também nos acompanham, meu boa noite a todos. Primeiramente, me dirigi hoje ao colega Rodrigo também, né? Já conversei com ele de manhã, não só a ti, mas a toda a tua família, né? É, a gente sabe o quão grande é um impacto quando a gente perde um ente querido, né? Não só a ti, mas hoje também é a família Crestani, que hoje perde também o Adilson, a família do irmão Marciano, que também é, e da dona Ironi também perdeu aí seu ente querido, sua sogra. Então é um momento triste para nós, né? É um momento que também nos abate, né? Mas é, isso, o espaço, quando a gente perde alguém, é só a presença de Deus, o Espírito Santo, é que pode nos dar esse acalento no nosso coração. Então, eu peço que o Espírito Santo trabalhe grandiosamente na tua vida, Rodrigo, porque eu sei o quanto é difícil, quanto é a tua proximidade, né? Não só no teu coração, como de todos os familiares de vocês, assim como dessa família que hoje também está passando por luto, e dessa outra família está com o coração enlutado. Nossas, minhas sinceras condolências a todos os familiares, tá? Meu sincero respeito à tua dor momentânea, que eu sei que as lembranças, a palavra diz que é, quando a gente crê, e a gente conversou bastante sobre isso hoje, né? Aí hoje a gente conversou um tempo, né? E a palavra diz que aquele, mesmo que aquele que está morto, ela viverá, né? Viverá pela grandiosidade, aquilo que Cristo tem, e a gente não sabe ali no grande julgamento o que, que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, receba aí as minhas condolências, receba aí minha consolação, um abraço aí, o Espírito Santo te acolha, em nome de Jesus te fortaleça, as memórias sempre vão ficar vivas, né, na nossa memória, de todos os familiares aí que estão nesse momento aí de grande dor, tá, Rodrigo? Sinta-se abraçado aí, que o Espírito Santo te conforte em nome de Jesus. Vou ser muito breve aqui também, hoje aqui também nas minhas citações. É, ali na Francisco Lovato, hoje o secretário me pediu para falar também que o pessoal voltou ali para fazer as obras de conserto e tal, que nós já vínhamos pedindo, o colega vinha pedindo, então o pessoal retornou o serviço ali, estão trabalhando já ali hoje, então é, para resolver aquela situação lá que ficou inacabado, o serviço não ficou numa qualidade boa. Obviamente que a gente trabalhou com o Rodrigo aí sexta-feira, desde a madrugada. Eu digo madrugada porque nosso telefone tocaram e a gente continuou trabalhando junto, né? O alto volume de chuva, a gente trabalhou todo dia junto, a gente acabou não se separando ali, a gente fez muitas visitações, acompanhamento. Então foi um alto volume de chuva, foi é difícil, né, quando vem, né? Então a gente vê que tem algumas pessoas que foram duramente atingidas ali, né? Então, obviamente que tem algumas ações que o poder público pode ser tomada, isso a gente mapeou também todas as situações, a gente vai correr atrás disso para ser mapeado, né? Hoje eu dei uma recorrida na estrada também, de volta, vi que a prefeitura está com as ações, andando com patrola, com retroescavadeira, para tentar dar um auxílio mais rápido possível para devolver, né, a trafegabilidade que é necessária. Foi um dano bem, bem razoável que aconteceu. Eu já passei por várias situações de chuva, mas essa chuva foi violenta, ela foi um alto volume num curto espaço de tempo. Então, é certo que vem e causa dano, né? Então, hoje também o secretário de obras, também eu vi ele diligentemente, me mandou foto também, eu mapeamos para ele, eles também mapearam. Eu liguei para ele na madrugada para que ele viesse acompanhar o trabalho, né? Então, é importante, secretário, nesses momentos precisam estar atuando, secretários, defesa civil, né? Isso tem que estar junto, é um conjunto de ações, né? Eu costumo dizer que, não falar por mim, mas eu acho que cada um tem uma... Então, eu, quando eu recebia os alertas, já ficava atento. atento a esse tipo de coisa para que a gente possa... e ali a gente se conversou rápido ali com o Rodrigo, as pessoas estavam ligando para mim, para ele, e a gente já começou a agir, já liguei para o secretário também foi, então o pronto atendimento ali foi muito bom, o prefeito também de manhã, já envolvemos eles também nessas ações, né, o pessoal já está dando as respostas aí. Obviamente que tem que atentar e trabalhar diligentemente para que consiga dar o aporte necessário, porque daqui um pouco vem outro, e daí senão vai acumulando, quando tu vê, tu não vence. Então, o secretário de obras aí hoje, ele estava fazendo um trabalho muito localizado nas bocas de lobo, ele abriu boca de lobo, que estava entupido, e me mandou foto ali com muito entulho, então ressalto isso para a população, entulho, galões, litrões, litro PET, garrafa PET, enfim, né, toda essa parte de lixo, quando nós descartamos de forma incorreta, só vai acabar parando dentro de bueiro, dentro de ponte, dentro, né, de tubulação. Isso acaba danificando, às vezes, trancando toda uma tubulação, né. Já, às vezes, é uma tubulação antiga, às vezes que não é para suportar todo aquele volume de chuva, então mais o entulho que entra. Então, eu achei bem louvável essa atitude dele hoje de mapear essa situação e trabalhar em cima dessa limpeza das bocas de lobos, que essa é uma das principais coisas, né? Também atentou para a questão das pontes, ele me disse que essa semana ele vai continuar trabalhando nisso, e como eu falei, né, as retro também estão as três para o interior, dando suporte para os produtores naquilo que é necessário para as estradas. Seria isso, senhora presidente, devolvo a palavra à mesa.
Vereador Magno Giliardi Gaberti vai fazer uso. Vereador José Carlos Sagrino, por favor.
Senhora presidenta, senhores colegas vereadores, funcionários da casa, aos ouvintes da 8.7, boa noite. Aqui ontem foi questionado pelo senhor Mano Fábero, do doação de sangue, vereadora Luciane, que depois vou fazer uma pergunta, que todo mundo gosta de doar sangue, mas só tem que ir a Santiago. E todo mundo trabalha. Então, até vou fazer uma pergunta para a vereadora, a Luciane, ela que podia ser Marília também. Se não tem como ter um banco de sangue aqui, não tem, vereadora? Não pode tirar daqui?
Posso? Banco de sangue, não. Pode haver um dia de coleta de pois Santiago, é. Mas geral. Santiago não vim não coletar pode. Sangue para uma pessoa só. Fazer um movimento, como já veio de Santa Maria, sim, equipe... para coletar quem quisesse, bem divulgado
e
antes
pode
dele
ser aqui Nova Esperança, verdade? Pode
já,
ser.
Já veio o banco de sangue de Santa Maria coletar. Sim. Aí, mas não para uma pessoa só, entendeu?
Não, para todos
doar. Aberto para quem quiser doar num certo momento. Não, mas aí tem que fazer um convite para o banco de sangue de Santiago, agendar.
Isso
tranquilo.
Que ele me falou, pelo que ele me falou, ele é um doador também, então dá para fazer. Não, tá, muito obrigado, verdade. Também eu hoje estava vendo o cidadão arrumando a lâmpada aí. Era aquela peleia de arrumação de lâmpada. E tempo. Agora, graças a Deus, eu não vi os vereadores, ninguém mais cobrar de lâmpada. Trocou, acho que eu não sei se é outros, um tal de Guilherme, não sei se é em dois. Mas eu quero dar os parabéns, porque eu não vi mais. Oi? Pois é, mas era igual, mas tem muita lâmpada das outras, e era sempre aquela peleia, agora, graças a Deus, terminou. É LED, claro que é LED, dura mais, mas tem muita lâmpada comum ainda que estão sendo trocada, e pelo que eu estou vendo, está funcionando muito bem. Também, que eu falo um pouquinho da chuva, que foi uma coisa sem limite, né? 12 horas aí, fez o que fez, né? De novo, o produtor, o castigado, o agricultor. Vários valos na lavoura, meu Deus do céu, muita água, então não sabe chover mais pouco. Ó. A gente sabe que... Eu pouco até fui na estrada, nas estradas, mas eu soube que levou a, no aterro da ponte e dos ida para o Zambelli, até inclusive quando foi... Estavam planejando de fazer, disse, ó, bota em dois carreiras de galeria na ponte do Zambelli, que só um não vai aguentar. Aí botaram um carreira, deu no que deu, levou embora o aterro. Lá do Perseliano é uma sanga mais ou menos igual a essa aí. Dois carreiros da galeria, disse o colega Biasi, que não fez nada. Então lá vai ser praticamente incomodar, porque é muita água. Para vocês terem uma ideia, ela nasce aqui em cima no Sorá, esse arroio, e vai, não tem o que aguentar. O Dotafona também, a gente sabe que foi levado o aterro, aquilo aí. Tempo que eu fui capataz do Segato, meu Deus, quantas vezes e quantas vezes no Tafona. Aí foi colocado aquele estubo, levava também, aí foi feito um trabalho, né? Foi puxado pedrão, inclusive eu quero que o secretário não leve a mal, e o nosso capataz, que os pedrão estão lá. É só pegar a draga, que hoje é fácil, nós tiramos aquele pedrão com um retinho pequenininho, né? E hoje nós temos uma draga que vai lá e move um pedrão daquele e encosta tudo lá do debaixo, né? Corta o barranco e bota para lá de baixo. Lá de cima não tem tanto interesse. Porque tem pedrão lá que é maior que um carro. A gente, graças a Deus, com um bom reteiro e um bom cidadão no carregador, a gente fez, não foi fácil. Então tem muito do pedrão lá que dá para usar. Mas eu acho que pelo que eu ouvi falar, não usaram o pedrão, então vai embora. É muito violento. É aquilo aí, não tem fundamento. Também o Peixaque falou do Mataburro, Peixaque. Até esse dia estava olhando um vídeo aí, tirei um número e não consegui ligar. Estão vendendo trilho, mas eu não estou descobrindo aonde, não consegui. Até vou vir aí, falei para o Alisson, vem aí que nós vamos tentar. Aí disse trilho, ó, bom preço. Falei para o prefeito, ele ficou bem interessado. Que eu acho que nós temos que fazer pelo menos uns 50 mataburos de trilho se vender. Porque esse nunca mais, né? Os principais. Fazer mataburo de trilho, ó. Bota 4 trilhos embaixo e 7, 8 em cima e nunca mais na vida. Então acho que vale a pena. Por hoje era isso, senhora presidente. De volta.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 030, de 2 de maio de 2025, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil com carga horária de 22 horas semanais e da outras providências.
Projeto de lei número 30... de 2 de maio de 2025, autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil com carga horária de 22 horas semanais e da outras providências. Artigo 1º. Fica o município de Nova Esperança do Sul autorizado a contratar em caráter temporário e por tempo determinado, nos termos do inciso 4 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, inciso 6 do artigo 19 da Constituição Estadual e artigo 231 e seguintes da Lei Municipal nº 106, de 26 de abril de 1991, um professor de educação infantil com carga horária de 22 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Parágrafo 1º. Considera-se caráter emergencial para os efeitos desta lei a falta desse profissional à prestação dos serviços municipais. Parágrafo 2º. A contratação prevista neste artigo terá vigência pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período, no caso de continuidade das atividades previstas no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. A contratação prorrogada nos termos do parágrafo 2º poderá ser rescindida antes do término do prazo previsto por deliberação do contratante. Parágrafo 4º. A contratação é condicionada ao atendimento do previsto na Lei Complementar Federal nº 101,
de 4 de maio de 2000 e não se constituem títulos para cômputo de pontos em concurso público. Artigo 2º. A contratação que trata a presente lei obedecerá à ordem de classificação do processo seletivo já realizado pelo Poder Executivo e em vigor. Artigo 3º. Havendo desistência de candidato selecionado, será contratado em seu lugar o candidato cuja classificação tiver sido imediatamente inferior à do desistente. Artigo 4º. O contrato temporário de que trata esta lei será regido no que couber pelo regime jurídico estatutário disciplinado pela Lei Municipal nº 106, de 26 de abril de 1991, e demais legislações aplicáveis ao cargo. Artigo 5º. A contratação de que trata esta lei terá carga horária de trabalho, remuneração e atribuições para desempenho da função de acordo com os critérios estabelecidos no processo seletivo no qual o candidato estiver inscrito. Artigo 6º. O contrato administrativo a ser firmado será extinto sem direito à indenização por iniciativa da administração se o contratado praticar qualquer ato de irregularidade previsto em lei ao cessar a situação emergencial que motivou a realização da contratação. Parágrafo único. Qualquer das partes poderá denunciar o contrato antes de seu termo final, desde que proceda a notificação da outra parte com antecedência mínima de 30 dias. Artigo 7º. As despesas decorrentes do objeto desta lei correrão às despesas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos da Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2025. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa ao projeto de lei número 30, de 2 de maio de 2025. Senhora Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, encaminho a este Poder Legislativo e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a contratação temporária de excepcional interesse público de professor de educação infantil com carga horária de 22 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Conforme o memorando número 1105 de 2025 da Escola Municipal de Educação Infantil e da Secretaria Municipal de Educação, foi solicitada a contratação de professor para EMEI em razão do pedido de exoneração feito por professor atuante no local. O pedido restou justificado nos seguintes termos. A exoneração da professora gerou uma lacuna significativa na equipe docente, o que torna imprescindível a contratação de uma nova professora para garantir a continuidade e qualidade no ensino em nossa instituição. A saída da professora irá impactar o andamento das aulas e o aprendizado das crianças. A contratação imediata de uma nova professora permitirá que as atividades curriculares sejam retomadas sem interrupções, assegurando que as crianças não percam a qualidade do ensino. Portanto, considerando a importância da continuidade do aprendizado das crianças e a manutenção da qualidade educacional, solicitamos aprovação para a contratação de uma nova professora que possa assumir as responsabilidades deixadas pela exoneração da professora e contribuir positivamente para o ambiente escolar. Imprescindível destacar a necessidade de admissão imediata, uma vez que a prioridade é a atenção às crianças, de forma a garantir a qualidade do trabalho desempenhado na escola, com o número condizente de professores aptos a acolher o público infantil ali alcançando de forma satisfatória, visando a continuidade do serviço público e o desempenho de funções essenciais à coletividade. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo exposto acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa, Gabinete do Prefeito Municipal, 2 de maio de 2025, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 031, de 6 de maio de 2025, que altera o artigo 4º da Lei Municipal número 1251, de 24 de agosto de 2010, e da outras providências.
Projeto de lei número 31, de 6 de maio de 2025. Altera o artigo 4º da Lei Municipal número 1251, de 24 de agosto. Artigo 1º. Altera o artigo 4º da Lei Municipal número 1251, de 24 de agosto. agosto de 2010, o qual passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal contribuirá junto ao IP com percentual de 30% exclusivamente sobre o valor correspondente a cada faixa etária do servidor, conforme tabela abaixo, sendo que a diferença será descontada em folha de pagamento do segurado, assim como o valor proporcional aos dependentes que vierem a ser incluídos pelos mesmos, este sem a contribuição patronal do ente. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de julho de 2025. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa ao projeto de lei número 31, de 6 de maio de 2025. Senhora Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Encaminho a este Poder Legislativo e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa alterar o artigo 4º da Lei Municipal número 1251, de 24 de agosto de 2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato com o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, IPERGS. Em atenção ao informativo técnico exarado do IP Saúde, anexo a este projeto, o Poder Público necessita se adequar à nova metodologia de custeio do plano e à instrução normativa IP Saúde número 04 de 2025, também anexo à qual iniciou sua vigência em 1º de abril de 2025. De acordo com o informativo, o modelo anterior não considerava princípios fundamentais que garantem a sustentabilidade de planos de saúde, como o princípio do mutualismo e o princípio da solidariedade intergeracional. Além disso, esses princípios são essenciais para a viabilidade de longo prazo de qualquer plano de saúde e estão alinhados com os demais planos do IP Saúde. Dentre as principais mudanças adotadas pelo novo modelo, tem-se a contribuição individual por faixa etária, maior diluição de despesas assistenciais, atualização anual das mensalidades e a simplificação de processos. Em razão disso, o novo modelo de contribuição promove a equidade entre todos os usuários do plano, sendo de suma importância que o poder público contratante realize a sua adequação com o objetivo de permitir a continuidade do contrato, que atualmente gera diversos benefícios ao município. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo exposto acima, rogamos apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa, considerando que o prazo para adequação é até 1º de julho de 2025. Gabinete do Prefeito Municipal, 6 de maio de 2025, Ivori Antônio Guaçu Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 007, de 7 de maio de 2025, que institui e dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor no município de Nova Esperança do Sul.
Projeto de Lei de Iniciativa número 07, de 7 de maio de 2025. Institui e dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor no município de Nova Esperança do Sul. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Fica organizado o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor nos termos do artigo 5º, inciso 32 e o artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal de 1988. Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 07, de 7 de maio de 2025. Exposição de motivos. Senhoras vereadoras e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem o objetivo de dispor sobre a criação e instituição do Sistema Municipal de Defesa, proporcionará melhor atendimento às demandas e necessidades de todos os consumidores, bem como uma melhor fiscalização dos serviços ofertados para a população demandante desta área e o amparo na defesa de seus direitos. O sistema é uma instância superior de deliberação colegiada, de natureza permanente, cujo objetivo principal é propor, acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas relativas aos direitos dos consumidores, com capacidade de interiorização das ações, dispondo de autonomia administrativa e financeira. O Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, bem como seus órgãos mencionados no artigo 2º deste projeto de lei, tem primordial importância na defesa dos direitos da cidadania, pois possibilita a efetiva participação dos consumidores na defesa de seus direitos, na formulação de políticas públicas específicas, controle social e execução da política de atendimento ao segmento. Assim, nota-se que se faz necessária a criação de mecanismos para desenvolver discussões e ações voltadas aos consumidores municipais, sendo de grande valia a implantação deste novo sistema em nosso município. Por fim, tendo em vista a relevância da matéria, requer-se a aprovação do presente projeto. Sala Orlando Carlotto, Nova Esperança do Sul, 7 de maio de 2025. Carlos Renato Biasi da Rosa, vereador da bancada do PDT.
Coloco o projeto em discussão. Vereador Biasi.
Quero pedir para os colegas a atenção a esse projeto. Eu tinha recebido do gabinete do deputado Ayrton Lima. Vai ser lançado um edital e o município ele pode ser contemplado com R$100 mil para a instalação desse sistema no município. Então, eu vejo a importância dessa lei porque nós não temos aqui. E conversando também com pessoas da comunidade, estudando um pouco mais, além da justificativa que tem o projeto, vocês podem depois estudar o projeto também bem, bem amplo. E eu quero falar um pouquinho aqui daquilo que eu busquei também para nos aperfeiçoar, além do órgão fiscalizador em si, também traz benefícios para a nossa comunidade. Então, eu fiz um breve resumo que eu quero passar hoje para os colegas, depois eu quero imprimir isso aqui e colocar na mão de vocês também, né, da importância e da grandeza, quanto é relevante nós colocar isso no nosso município. Né. O PROCON, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, ele desempenha um papel importante em nossa sociedade, pois ele também é um elo fundamental na defesa dos direitos dos consumidores e na promoção de relações mais justas e equilibradas em alguns aspectos que, dentro da proteção dos direitos do consumidor, eles são um canal onde os consumidores fazem as suas queixas contra as empresas que não cumprem seus direitos, seja por produtos com defeitos, serviços que são mal prestados, cobranças indevidas, propaganda enganosa. E dentro disso eu partilho com vocês a situação que houve já com diversos munícipes, mas mais relevante a um que eu conversei a semana passada com ele, eu falei que a gente ia defender esse projeto da instalação do PROCON. Numa instituição financeira, ele teve, você sabe o quanto é praticado, né, a sequência desses golpes, né, nas contas. E dentro desse município foi feito um financiamento de R$19 mil. E ele procurou a instituição financeira nada fez e nem deu a devida importância a isso. Né? Então ele recorreu, obviamente, ele foi a Santiago, procurou o PROCON lá, mas o PROCON agora ele é municipalizado. Por isso que vai ser aberto esse edital da Secretaria de Justiça para que seja implantado nas nossas cidades. Aí então eu falo da relevância e importância disso. Né? Obviamente ele teve que procurar, está procurando agora, através de meios advocatícios, né, para ele poder requerer, né, e porque imagina, tu tem teu gerente de conta que automaticamente cuida da tua conta, e simplesmente tu não receber nada de apoio, simplesmente ser descontado o teu financiamento, sabendo que é indevido, que não foi correto. Então isso me motivou ainda mais a estar aqui e defender esse projeto. Né? Dando continuidade, claro, problemas entre o fornecedor, consumidor, o que é benefício para ambos os lados, pois não precisarão abrir um processo judicial, no caso dele. Ele poderia, se tivesse o PROCON aqui, o PROCON poderia ir lá, poderia ajustar isso aí com instituição financeira daqui um pouco, sem procurar, sem precisar o envolver o quanto onera gastos mais, né, para quando se a gente busca o meio judicial. Assim como fiscaliza, repreende as empresas quando necessário, evitando assim prática abusiva, sejam ela para funcionários ou clientes, né? Mas também isso tudo também traz benefício. Por que que traz benefício local? Sim, porque ele fortalece o mercado local, pois aumenta a confiança dos consumidores, eles sabem que existe um órgão que irá defender os seus direitos e impedir que sejam lesados. Isso pode ajudar a impulsionar o consumo e fortalecer a economia da cidade, pois nós vamos estar praticando algo em forma lícita para todo mundo. Tá? Ele promove também a concorrência leal, pois ao impedir que as práticas abusivas ocorram, garantindo o cumprimento das leis, faz com que o ambiente de negócio seja mais justo e transparente. Por esse motivo, a concorrência acontece graças à qualidade e o bom atendimento, e não pelo descumprimento das leis e práticas abusivas. Então, eu quero que vocês, obviamente, depois eu vou colocar esse material na mão de vocês também, e peço que vocês olhem com atenção a esse projeto e votem favorável. Muito obrigado.
Vereadora Luciane.
Bom, eu vou me somar ao projeto. Acho um projeto maravilhoso de iniciativa, com apoio da administração, que não adianta um vereador fazer um projeto e o prefeito não acatar, então cai por terra, a gente sabe disso. Muito interessante. Eu vou me somar às palavras do vereador em relação ao projeto, falar um pouquinho. Em 2020, eu estava concorrendo à prefeita, todo mundo sabe aqui, com os demais candidatos, e eu precisei levar pessoas daqui por questão de abusivos, juros abusivos, cobranças indevidas, e deixei lá. Estava licenciada, não estava liberado o processo eleitoral ainda para concorrer, deixei lá, fui fazer as minhas coisas, depois a gente veio junto embora. E aí... é aquela história, os funcionários ficavam lá ao meio-dia do PROCON em Santiago, por não ter aqui o PROCON, e aí eles me falaram se eu fazia uma doação para os funcionários do micro-ondas. Eu fiz, porque era outro município, eu tinha um micro-ondas sobrando, eu fiz, por consideração de ser atendidos os nossos munícipes quando precisavam lá, né? Só que, ao passar do tempo, passaram a não nos atender mais. Atendiam único e exclusivamente Santiago. Esse exemplo eu dei em 2020. Eu vinha me somar com eles porque eles atendiam nós. Quem precisasse daqui. Mas passaram a atender mais. Passou-se que quase 5 anos, não atendem mais. Eu tive um problema, foi o ano passado, que eu precisei do PROCON. Que todo mundo sabe que tem um atacado grande em Santiago, que antigo Vig, hoje é Comix. E eu tenho o cartão de lá, fiz compra lá, usei o cartão que me ofertaram lá no mercado, e veio uma cobrança indevida, eu mesmo tendo pago toda a fatura, de mais de R$400. Como o mercado era lá, e eu mesmo morando aqui, eu me reportei ao PROCON lá. Mesmo assim, sendo o mercado lá, a compra sendo cobrada indevida, eles não me atenderam enquanto PROCON. Isso, gente, muito chateado, porque... eu acabei não pegando um advogado particular e gastando mais com uma consulta advogatícia e pagando novamente a fatura. Mesmo funcionário do mercado, dizendo que é o cartão, infelizmente, quando tu oferece, eles não dizem assim para ti, ó, tu vai ter problema no futuro, porque aqui a gente não vai resolver, tu vai comprar aqui, vai comprar com o cartão que a gente está ofertando, mas quando tiver um problema na fatura, qualquer que seja, tu vai ter que ligar para o 0800 e falar com uma paulista. E a paulista vai falar contigo todo cheio de marra, desconsiderando a nossa origem gaúcha. Parece que aqui no Rio Grande do Sul, nós somos ignorantes e eles são sápios.
Sim, eu falei com a moça, assim,
a sapiência. Essa paulista, pelo 0800, dentro do mercado, a funcionária fez a ligação e eu falei, E a funcionária dizia para ela, mas ela pagou a fatura, está aqui o comprovante, ela está me mostrando o comprovante que ela pagou com código de barra no banco. E ela continuava dizendo que eu que sabia se eu pagava a fatura. Que o que ia acontecer, que o cartão ia ser bloqueado por não pagamento da fatura. Ela desconsiderava mesmo a funcionária do mercado local dizendo que tinha sido pago, que estava com o comprovante ali. Me deu um nojo, dizendo, eu que me considero uma pessoa relativamente culta, eu tive que pagar a fatura para não gastar uma consulta advocatícia e levar para diante, que eu teria o meu direito. Mas fiquei danada de nojo, assim, e não comprei mais nesse mercado. Se eu comprar, voltar a comprar lá, vou comprar à vista, pelo aplicativo do celular ali, para ganhar o desconto, mas não pelo cartão deles. Eu cancelei o cartão. Porque, tipo, não serve uma situação dessa para gente. Tu imagina uma pessoa que tem pouca escolaridade, tem mais dificuldade, o que, que vai acontecer? Então, a questão da gente ter o PROCON aqui é muito bom, porque as pessoas vão procurar o PROCON, os seus problemas quase que 100% vão ser sanados, porque é valor indevido de celular, na conta, de várias operadoras, que mais dá problema, de conta de televisão, do plano da televisão, né, de assinatura de canais, e de revistas, jornais hoje é menos, de revistas é menos, mas tem uma série de coisas, tipo defeitos em eletroeletrônicos que é comprado pela internet, ou em lojas locais aqui, ou na região, porque tudo tem garantia. Tudo tem garantia, às vezes é garantia estendida, tu está pagando a mais para garantia estendida. Ou mesmo que não tenha garantia estendida, ela tenha um prazo mínimo de garantia. Então, uma série de coisas que as pessoas acabam pagando pelo produto e pagando quando dá defeito, porque não são respeitados os seus direitos. Então, o PROCON, ele faz uma assessoria gratuita, como se fosse o SUS da saúde, né, para a população local aqui. Né, mantido pelo município, que nem disse o vereador, que tem esse recurso que é recebido para iniciar, né, aqui, mas é que é ganho de todo o município. Agora, como é municipal, vai ser aquela coisa, vai ter que ser bem divulgado. É para quem mora em Nova Esperança do Sul, né? Porque a gente tem divisas com Jaguari, com Santiago e com São Francisco, e o pessoal vai começar também a tentar a usufruir desse tipo de assessoria que o município vai ter. Né? Obrigada, vereadora, só quis me somar.
Então, o projeto permanece em pauta para a nossa próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 008, de 9 de março de 2025, que institui o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência no município de Nova Esperança do Sul.
Projeto de Lei de Iniciativa número 08, de 9 de maio de 2025. Institui o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência no município de Nova Esperança do Sul. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência PROERD no município de Nova Esperança do Sul, a ser desenvolvido nas redes de ensino público de Nova Esperança do Sul e entidades interessadas, bem como em forma de orientação para os pais mediante a realização de ações preventivas e cooperativas entre a Brigada Militar e demais entes envolvidos com o programa. Isso tudo com a finalidade de promover nas escolas e na comunidade ações voltadas à prevenção ao uso indevido de drogas, à promoção da cidadania e a disseminação da cultura de paz. Parágrafo 1º. O PROERD será executado pela Brigada Militar da Nova Esperança do Sul, em parceria com o Executivo Municipal, por meio da atuação de instrutores que serão exclusivamente policiais militares devidamente capacitados com curso de formação. Parágrafo 2º. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do PROERD poderá ser dirigida às séries de ensino fundamental e as séries do ensino médio, com planejamento adequado às idades, a ser regulamentada pela Brigada Militar. Artigo 2º. Constitui atividades de violência
Inciso 1. Promoção de cursos do PROERD por policiais capacitados com noções de cidadania para crianças, adolescentes, pais e professores com propósito de esclarecer as consequências da utilização das drogas lícitas e ilícitas. 2. Realização de aulas sistemáticas de prevenção ao uso abusivo de substâncias psicotrópicas que causem dependência física ou psíquica, bem como a desaprovação de atos de violência dentro da comunidade escolar. E 3. Articulação com realização de campanha em busca de parcerias para garantir a sustentabilidade, a ampliação e o aperfeiçoamento do programa. Artigo 3º. São objetivos do PROERD. 1. Desenvolver nas escolas de Nova Esperança do Sul um sistema de prevenção à violência e ao uso indevido de drogas voltado a crianças, adolescentes e jovens. 2. Desenvolvimento de programa de prevenção primária ao uso de drogas lícitas e ilícitas destinado a alertar sobre os malefícios causados à saúde física e mental do usuário. 3. Desenvolvimento de atividades e administração de aulas que demonstrem a desaprovação da prática de atos de violência entre estudantes das redes públicas do ensino do município. 4. Desenvolvimento de atividades e aulas que esclareçam sobre os riscos decorrentes da dependência química e a criminalidade relacionada entre estudantes, direta ou indiretamente, ao uso de drogas. 5. Orientação das crianças, adolescentes e familiares acerca das soluções e medidas eficazes quanto à resistência às drogas lícitas e ilícitas. 6. Ampliação da integração entre a polícia, a comunidade e as escolas, pautada no respeito, na disciplina e no convívio saudável. E 7. Desenvolvimento de habilidades nos operadores de segurança, no sentido de prevenir a utilização de drogas lícitas e ilícitas. Artigo 4º. Fica o PROERD responsável pela organização e pela distribuição das atividades dos instrutores participantes. Artigo 5º. Fica o Executivo Municipal, em parceria com a Brigada Militar, responsável pela adequação do PROERD nas escolas, visando ao melhor desempenho e aprendizado dos instruendos. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar à Brigada Militar de Nova Esperança do Sul valores para custeio e investimento de materiais necessários, camiseta, medalhas, prêmios e despesas relacionadas à formatura, para os alunos participantes do programa matriculados nas escolas públicas e provados no município de Nova Esperança do Sul. Artigo 7º. A presente lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo através de decreto. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 8, de 9 de maio de 2025. Senhoras vereadoras e senhores vereadores, o presente projeto de lei objetiva fundamentalmente a autorização para a instituição no município da Nova Esperança do Sul do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência PROERD. A proposta do presente projeto de lei mostra-se necessária em razão que o uso de drogas representa um problema social e de saúde pública cada vez mais grave, afetando principalmente os jovens, adolescentes e até mesmo as crianças, causando uma verdadeira devastação nas vidas dessas pessoas e de suas famílias. As drogas lícitas e ilícitas trazem impactos sociais, econômicos e, sobretudo, um alto poder destrutivo à saúde, as relações familiares e as perspectivas de futuro dos usuários. Nesse contexto, tem-se que, dentre as alternativas capazes de sanar ou, ao menos, atenuar esse problema, a mais eficaz é a prevenção. No Estado, esse trabalho é desenvolvido há mais de 20 anos pela Brigada Militar, que já atuou em escolas da rede pública estadual e municipal e até mesmo na rede privada de ensino no Estado, onde orientou milhares de crianças e adolescentes. O referido valor, a qual encontra-se estipulado, se faz necessário devido aos custos para a realização do programa durante o ano, tais como compra de camisetas a todos os alunos contemplados, materiais, mascote e formatura. Portanto, a presente proposição pretende institucionalizar o PROERD no município de Nova Esperança do Sul, com o objetivo de prevenir as drogas, a violência e, por consequência, fortalecer a cidadania, a educação e a segurança no município. Pelas razões dispostas, submetemos a presente proposta à Sala Orlando Carlotto, Nova Esperança do Sul, 9 de maio de 2025. Marília Mariano Bartmann, presidente da Câmara Municipal de Vereadores.
Coloco o projeto em discussão. Vereadora Luciane.
Eu tenho só uma dúvida, que vocês mesmos podem me tirar. O PROERD faz muitos anos que tem Nova Esperança nas escolas. A minha dúvida é por que, que tem que entrar um novo projeto de lei sobre o mesmo PROERD. Alguém sabe me dizer? Ah, antes não era lei. Ah, tá, tá. Era feito de forma informal, então. Vai ser formalizado. Não era isso. Sim, sim, sim. Era isso só que eu queria saber. Obrigada.
Vereador Biasi.
É outro projeto que esse projeto o comandante tinha conversado com o colega Rodrigo para apresentar diante da Câmara. Todos nós estamos representando esse projeto. E eu vejo a grandiosidade desse projeto, né? De nós transformar isso em lei também. Eu lembro que é tão importante, a criançada fica tão feliz, né, em participar do PROERD. A minha filha mesmo, ela tem até um sentimento, porque ela começou com o PROERD e aí a policial que era a professora, no caso, né, ela acabou sendo transferida, então a Sara acabou não tendo a formação do PROERD. Então, eu acredito que nós, né, transformando esse projeto em lei municipal, né, hoje era importante a visita do comandante vir aí para falar também sobre todo esse projeto. A gente sabe o enfoque, a grandiosidade que isso tem, né? Eu não participei o ano passado, mas eu vi que o quanto movimentou as famílias, né, o meio escolar no ano passado, na formatura que tiveram na escola José Benincar. Então a gente vê o quanto eles aprendem sobre isso. E também a oportunidade que eles têm de muitas vezes ali, crianças com repressão, crianças com problema aí de abuso. A gente sabe que isso vem sendo constante, né? As colegas que dão palestras sobre isso no meio escolar. Então, assim, ó, é de extrema importância para nós esse projeto. Então, eu acredito que a gente vai discutir, acredito que o comandante vai vir numa outra data aqui e vai ainda nos trazer, vai agregar ainda para nós mais conhecimento, né? Era isso, senhora presidente.
Tendo em vista o grande número de drogadição do nosso município, que a gente que trabalha na atenção primária, assim, realmente, pelo número de munícipes, a drogadição é grande, cada vez com crianças mais jovens, né, não chegam a ser adolescentes ainda, está começando muito cedo. Então, um dado que a ideia era que diminuísse, porque é evidente para todos nós os malefícios da drogadição, cada vez está aumentando mais, isso é bem assustador, né? E eu gostaria de falar para a Brigada Militar como um todo a grandiosidade desse projeto para famílias que foram afetadas pelo uso de drogas, né? Eu tive minha família afetada por isso. E no momento que o meu filho fez PROERD, foi um grande orgulho, assim, uma grande emoção quando eu consegui vestir a camisa do leão nele e formar ele no PROERD, porque eu tinha certeza que alguma coisa ali ficou, a sementinha foi plantada. E é assim que a gente tem que começar, nas escolas, né? Por isso também eu acho tão importante o programa Saúde na Escola, porque a gente consegue pegar as crianças ainda, tentar mudar a mentalidade delas ainda enquanto pequenas, né? Então, assim, todo o meu respeito a esse projeto. E, se Deus quiser, a gente vamos aprovar, sim, né? Então, o projeto permanece em pauta, né, para a próxima sessão. Agora passaremos para a ordem do dia. Que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 52 ao projeto de lei número 029 de 2025, e do projeto de lei número 029, de 29 de abril de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 036 de 2021
e dá outras providências.
Lei número 29, de 29 de abril de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 36 de 2021 e dá outras providências. Parecer número 52 ao projeto de lei número 29 de 2025. Relatório. O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 36 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. O presente projeto de lei tem por objetivo a prorrogação do prazo da contratação temporária de monitora de creche, imprescindível para atuação junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Desta forma, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 6 de maio de 2025, Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 6 de maio de 2025, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 29, de 29 de abril de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Engroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivoto e Magno Giuliardi Gaberti, Sala das Sessões da Câmara, 6 de maio de 2025. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Alcione Engroff Schmidt, presidente da CPU Sim, Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU Sim, Rodrigo Pivoto, membro da CPU Sim, Magno Giuliardi Gaberti, membro da CPU Sim.
Coloco o parecer da CPU número 052 e o projeto de lei número 029 de 2025 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 052 e o projeto de lei número 029 de 2025 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao tempo de liderança. Líder do Progressistas. Líder do PL, na verdade, vai fazer? Tá, vereador Vanderlei Piechak.
Volto ao tempo de liderança, boa noite de novo. Eu voltei só para dar os parabéns para todas as mães do nosso município, cidade e interior. A minha não está mais aqui. Eu vim aí na Vila Nova abraçar as mães, algumas mães, porque normalmente uma boa parte das mulheres, das mãezonas, elas trabalham muito mais que nós homens. E às vezes nós homens não reconhecemos. As mães trabalham pra caramba, fazem o serviço dos homens, e voltam em casa a trabalhar, fazer o serviço das mulheres. E às vezes nós, homens, não colaboramos. Eu colaboro, me animo a lavar um prato, fazer uma comida, mais ou menos. Mas a gente sabe que a mulherada merece o nosso respeito. Nós tivemos numa dança aí, saiu um bailezinho lá, se divertiu bastante. Como é que diz o Carlinho? Estava só eu lá. Mas não tem problema nessa, né, Carlinho? Isso acontece com todos nós. Um tem um lugar para ir, tem um objetivo, né? E é assim, temos que respeitar todos nós. O respeito em primeiro lugar. Então fica o meu grande carinho e respeito para todas as mães do nosso município, que cuidam bem dos seus filhos, que ajudam, colaboram, deixam as tristezas de lado, as angústias, e vamos querer bem todas as pessoas, independente de partidarismo, a gente unido, trabalha junto, colabora, ajudamos a crescer o município em todas as nossas situações. Então, meu grande boa noite às mãezonas, devolvo a palavra.
Líder do PDT, vai fazer uso? Então, nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 12 de maio de 2025. Boa noite.
Venha fazer parte das empresas que apoiam os projetos de nossa rádio. Traga o seu apoio cultural. Ele é fundamental para oferecermos uma melhor programação para os seus clientes, nossos ouvintes.
identificar.